Boa tarde, estamos em visão de jogo. Luís Freitas Lobo, que tal está o Coquimbo Unido? Essa equipa chilena que, desde o último programa, passámos a acompanhar com muita atenção, ou pelo menos com mais atenção.
Coquimbo, na primeira mão não se jogou, devido aos casos de Covid da equipa da Defensa e Justiça, que o governo do Chile não permite que entrem os jogadores que estiverem em contacto com outros. Não é a questão de ser jogadores, é ser pessoas que vieram de outros países que estiveram em contacto com os outros infectados, e por isso o jogo foi adiado, não foi realizado, e agora vai ser jogado à primeira mão, amanhã, mas em Assunção, no Paraguai. E, portanto, devido ao facto de não poder-se jogar no Chile, porque o Chile não permite a entrada dos jogadores infectados, ou que estiveram em contacto com infectados da Defensa e Justiça.
Ou seja, não vamos jogar em casa.
Não, vamos jogar fora. Vamos jogar,
vamos jogar
as duas mãos fora. Uma no Paraguai, outra depois na Argentina, à segunda mão.
Outra coisa que fiquei com uma pulga atrás da orelha do último programa foi quando tu disseste que o Lanús da Argentina tem jogadores que possivelmente poderiam interessar aos clubes grandes de Portugal.
Sim, acho que sim.
Que jogadores são esses?
Eu acho que...
Espera aí, que tem o microfone desligado, Zé Manuel Ribeiro.
Não, olha, há um miúdo lá que eu gosto muito, que é o Della Vega. Joga-se a bola direita, acho que tem muita qualidade. Portanto, já dei um. Acho que joga muito bem. Ele está a fazer 20 agora. E 21, 20, 19, 20, não te consigo precisar exatamente a idade, mas é por aí. Della Vega, joga ali como ala direito, mas não é bem um ala. Ele pode jogar mais para os anos interiores.
Não é um extremo.
Não é um extremo, não é? E é, de facto, um belíssimo jogador no Lanús. Mas é outra meia-final da Copa Sul-Americana, é o Lanús com o Vélez. O Vélez, sim, tem ali, de facto, o Tiago Almada, excelente, 19 anos, um pibe mesmo. E o Vélez, sim, tem dois miúdos de Orellana, que é outro extremo, também com 20, Orellano, perdão, que também é muito bom, pá, extremo direito. Eu acho que esses dois também seriam muito, muito interessantes para clubes portugueses.
E já que estamos a falar de futebol sul-americano, convém recordar isto antes de irmos aqui ao panorama do futebol doméstico, e temos muita coisa para falar, até porque estamos em semana de Porto-Benfica, na sexta-feira, e vamos ter agora, antes disso, Taça de Portugal, mas na madrugada de terça para quarta-feira, à meia-noite e meia, o Abel Ferreira, com o seu Palmeiras, tem tudo, Zé Manuel Ribeiro, para carimbar o passaporte para a final da Libertadores. Ganhou por 3-0 na Argentina ao River Plate.
Isso foi um belo jogo. Aliás, causou muito impacto no Brasil, o próprio jogo, mais do que o Abel tem vindo a fazer, o próprio jogo causou muito impacto. Foi considerado o melhor jogo de sempre do Palmeiras.
É um exagero.
Sim, é um exagero.
O Palmeiras até já foi campeão sul-americano.
Nas provas internacionais e tal, essas coisas.
Mas o que é certo é que o Abel está muito perto de conseguir aqui um grande feito.
O que seria uma coisa, imaginemos. Para começar, eu até acho que ele, vencendo o River, que provavelmente é a melhor equipa, ou seria a equipa mais...
Entre o principal Santos, candidato. O River, sim.
O principal candidato,
mais forte,
até,
mais equipa, não é? Mais feito.
Sim, o que quer dizer, o que lhe dá, se quisermos, algum favoritismo até para a final, depois de passar. E a possibilidade de repente haver dois treinadores portugueses
em dois anos
vencedores da Copa, sim, Libertadores, é uma coisa.
Agora, claro, o Jorge Jesus teve ali um trabalho mais de profundidade, não é? Porque foi campeão com o Flamengo.
Sim, este não é uma equipa do Abel, não é?
Exatamente, não é uma equipa já feita. Enfim, não, como te referi, referi a semana passada, apenas jogou com o Delfim do Equador para chegar depois ali às meias finais e à final. E portanto, a equipa não teve a mesma. A meia final foi com a Libertad do Paraguai. Portanto, o Abel apenas fez duas eliminatórias, né? Não fez os grupos. Mas mérito, né? Sem dúvida. Está na final também da Copa Brasil, né? Que vai jogar. No campeonato não conseguiu para o Palmeiras lutar pelo título. Mas conseguiu fazer está a fazer um excelente trabalho, não é isso, sem dúvida nenhuma. O Jorge Jesus teve de facto a questão do campeonato, que é muito importante, né? Recuperou uma diferença de quase 6 ou 8 pontos que tinha e ganhou depois, uma diferença enorme, não é? Isso,
também... Sim, mas é justo, Zé Manuel Ribeiro, que se dê mérito a este trabalho
claro
que o Abel Ferreira
claro
está a fazer no Palmeiras.
Claro que sim. Ele aproveitou bem a equipa que tinha. E mais, nestes jogos, em alguns dos jogos que ele fez nessas eliminatórias, Eu acho que foram vitórias de autor mesmo, ou seja, já se viu muito daquela Abel que nós conhecemos aqui de Portugal.
Sim, ele mudou a equipa até agora neste jogo com o River, porque a semana passada te falava aqui que podia jogar com o Veiga como segundo avançado, e não, ele aqui meteu dois médios mais de contenção que jogam bem. O Tiago Menino, né?
Gabriel Menino.
Já fixaste?
Já fixei, Gabriel Menino.
Que joga muito, muito mesmo.
Aliás, depois de tu falares dele, já ouvi depois também outras pessoas a falarem, a destacarem esse jogador, o Gabriel Menino.
Sim, isso, o Gabriel, estava a pensar no Tiago Almada. E o Patrick De Paula, que também é outro menino de 20 anos, acho que se chegou a falar para o Benfica até aqui há meio ano, por aí, não é? Foi um dos nomes que apareceu, que também é ali um volante, como chamam no Brasil. E a equipa jogou muito bem, fez mais uma espécie de 4-2-3-1, mas muito bem organizada e ganhou bem o jogo, de uma forma surpreendente, não é?
Vamos olhar aqui.
Com aquele lateral esquerdo que te falei, que eu acho que é o melhor lateral esquerdo atualmente a jogar na América do Sul, já o dizia quando estava no Nacional do Uruguai, que é o Vinha. Muito bom. Que fez o terceiro gol de cabeça.
O Porto já teve um Vinha.
Ah, mas este, desculpa.
Também só marcava este o gol de cabeça, sério.
Não, mas este é a sério. Este é um grande lateral esquerdo.
Este é a sério. Lá estás tu.
Não, é mesmo craque este.
O Vinha.
Nesse sentido. Eu lembro desse Vinha, então, não. Foi o Ivica que o trouxe
decidiu
para o Porto. Ele estava no Salgueiros, fazia muitos gols no Salgueiros.
Verdade.
Grande Vinha.
Vamos olhar aqui para...
Um abraço para ele.
Mandar abraços para toda a gente.
Um abraço nestes dias não é propriamente um sinal
de afeto.
Tens que perceber isso.
Um abraço,
é uma ameaça neste momento.
Vamos olhar então para os jogos da 13ª jornada. Nada se alterou na frente do campeonato, porque as principais equipas ganharam. O Futebol Clube do Porto, que foi a Famalicão e com uma boa exibição, ganhou por 4 bolas a 1. O Benfica não diria que foi uma boa exibição, mas ganhou o jogo na Luz ao Tondela por 2-0. O Sporting, num terreno muito difícil, na Choupana, quase numa piscina, num charco, e a conseguir uma vitória importante e a adaptar-se muito bem a equipa de Ruben Amorim àquelas condições que não eram fáceis para jogar. O Porto vai jogar lá amanhã para a Taça de Portugal. E o Sporting ganhou.
Sim,
muito
jogar,
bem.
Mas não vai jogar nas mesmas condições, com certeza absoluta, não é? Porque o último meteorológico não é o mesmo e houve algum tempo, alguns dias, para recuperar o possível relevado, não é?
Isso mesmo assim, o técnico do Nacional. Sim, da Madeira já disse na conferência de imprensa que vai ser um mau relevado. Portanto, ele já,
milagres,
já,
né?
Foi avisado.
Sim. São 4 dias, não, ou menos, não há... Mas foi um jogo muito, muito interessante. Fez-me logo lembrar, pela relação, por haver clássicos tão próximos, fez-me logo lembrar um Académica Porto em 2010 com o André Villas-Boas, que é jogado muito nestas condições. O Porto também ganha muito no sofrimento, com o gol de Varela, e depois, 7 dias depois, venceu o Benfica no célebre jogo de 5-0. E aquilo foi um jogo em que, sobretudo, se percebeu que havia ali uma equipa, não é? E o Sporting foi exatamente a mesma coisa. Ou seja, foi um jogo que ganho muito na vontade, no espírito. E, sobretudo, apesar das condições, impressionou-me a qualidade. Porque, apesar de tudo, houve boas jogadas e conseguiu, por exemplo, O Pedro Gonçalves fez um jogo ao nível daqueles que vinha fazendo, como se aquele relevado não fosse um obstáculo. Fez 7 remates nesse jogo, não é?
É um grande jogo, acho que foi dos melhores jogos do Sporting.
Sim, sim. Deixa-me dizer, eu começo a acreditar, a ter convicção que não vai ser fácil tirar o Sporting dali, daquele primeiro lugar.
Não, fácil não vai ser, como é evidente. Eu acho que este campeonato é um campeonato
diferente
de todos os outros.
Se é que alguém vai conseguir tirá-lo de lá.
Não, e ainda bem que não é fácil, porque acho que tornar esse campeonato mais competitivo precisa de um bom Sporting, sobretudo este projeto de Sporting em ruptura com outros, e é interessante ter, sem dúvida nenhuma, até pelo discurso, e acho que a equipa tem de facto apresentado um nível exibicional muito alto. Já discutimos aqui a questão de não ter competições europeias, claro que isso tem importância para gerir melhor fisicamente jogo a jogo. Ruben Amorim trabalha bem os reforços que tem específicos para cada posição, está a aproveitá-los ao máximo. A consistência está lá. Calou-se também o universo sportinguista quando estava o presidente, de uma forma já um bocadinho irracional, na minha opinião. Para além de ter razão, deixa de ter razão, enfim, cada um tem a sua opinião, claro, mas gera uma contestação que eu acho que já não fazia muito sentido pelo volume que atingia e pelos moldes que atingia. E de repente, esta equipa, este grupo de trabalho do Sporting, conquistou o direito ao silêncio, que acho que neste país é muito bom para trabalhar.
O Sporting que pode beneficiar na próxima jornada, Zé Manuel Ribeiro, a 14ª jornada, que vai ter um clássico, onde o Sporting não vai estar, porque o clássico é entre Porto e Benfica no Dragão, no mesmo dia, mas mais cedo, à tarde, o Sporting recebe em Alvalade o Rio Ave. Se ganhar este jogo, e o Sporting é favorito, vai alargar a vantagem ou para os dois perseguidores ou para um deles. E isso cria aqui mais uma vantagem para o Sporting, que se o Sporting ganhar o Rio Ave, como é evidente, e tem que jogar o jogo e tem que o ganhar.
Acho que a vantagem, sobretudo, é para nós, porque o pior clássico é aquele clássico em que as duas equipas têm margem para gerir e, portanto, a classificação não aperta tanto.
Sim.
A distância é curta, 2 ou 3 pontos entre um e outro, portanto...
Pode jogar com empate, muitas vezes, não é?
Muitas vezes, sim. E portanto, esse é o pior clássico. Portanto, é muito bom que cheguemos a uma altura destas e nenhum dos dois clubes, nenhuma das duas equipas, possa dar o luxo de perder. E, portanto, tenha obrigatoriamente de ganhar.
Porque se o Sporting ganhar o jogo, em caso de empate no clássico, o Sporting fica com 6 pontos de vantagem para os dois, o que já é aqui uma almofada razoável.
Agora, já tem esse jogo com o Rio Ave, não é? Atenção a isto.
Claro, claro.
Como é que o Rio Ave cresce?
O Rio Ave ganhou. Com o Pedro Cunha, ganhou a Portimonense.
Sim, e bem precisado.
E tens reforços agora, não é? Pelo menos um. Sim. Do Uga, do Famalicão, em princípio.
Agora, não parece bem que o Rio Ave necessita, mas enfim, seria outro debate.
Mas perdeu o Lucas Piazon.
Também o Lucas Piazon, que é um jogador que eu sempre te disse.
Vai para o Braga.
Grande reforço para o Braga. Nunca percebi. Não percebo porque não jogava no Rio Ave, não sei. Ah, jogador do Chelsea, não é?
Mas pouco jogou este ano.
Sim, não percebo, porque é um craque, por isso o Braga e o Carvalhal conheceu bem, foi buscá-lo. Mas acho aqui uma coisa importante em relação ao Sporting, estes 3 jogos juntos são importantes para aquela questão do desgaste físico, porque tem tremendo desgaste na Madeira deste jogo com o Nacional, a equipa ficou na Madeira, o que também cansa os jogadores um pouco, não é? Vai jogar agora com o Marítimo e depois o jogo com o Rio Ave na sexta, portanto 3 jogos juntos com este 11. E, portanto, ver até que ponto essa questão física também se faz sentir no rendimento da equipa, porque é evidente que o Ruben Amorim não tem muitas soluções para mexer na equipa, é um plantel curto, não é?
É onde ele perde para os outros, claramente, não é? É o ponto fraco do Ruben Amorim neste momento, é isso.
Por isso é que estes 3 jogos consecutivos, sim, serão muito importantes, sim, também para avaliar isso.
Vai receber o Mateus Reis, que vai do Rio Ave para o Sporting. Vamos ver quem é que do Sporting vem para o Rio Ave, porque os jogadores não está fácil, não. Os jogadores parece que não estão muito com vontade de deixar
até, a até porque há um avançado, um ponta-lança que ainda falámos pouco.
Luís Filipe,
que ele tem a ambição de poder jogar no Sporting, né? E por isso também não quer vir para o Rio Ave. Que é, se tiver a oportunidade, e o Sporting precisando de um ponta-lança, ele poder ser solução. Porque eu acho que o bom Luís Filipe, o melhor Luís Filipe, que espero que apareça, a todos os níveis, tecnicamente e mentalmente, pode ser uma solução interessante. Agora, vem de uma lesão grave também, não é?
Uma solução que já desapareceu, não é? Que foi a notícia desta semana, o Rodrigo Pinho de ser assinado pelo Benfica.
Seria a hipótese para o Sporting?
Sim, acredito que sim.
E como é que vocês entendem a saída do Rodrigo Pinho para o Benfica?
Se calhar é mesmo por aí.
Para não ir para o Sporting?
Se calhar é evitar que o Sporting tenha um reforço importante.
Acham que o Benfica ia contratar um jogador só para evitar...
É custo zero.
Que o jogador fosse
um jogador em fim de contrato,
rival.
É um bom jogador...
Impossível não é. Se eu acho que é a melhor forma de trabalhar, não. Não é de forma alguma a melhor forma de decidir a contratação de um jogador, seja essa, que é possível e que não seria inédito no futebol português, não. Também.
Mas também se fosse essa a verdade, agora, também não tinha lógica que o Jorge Jesus quisesse já,
sim,
o Rodrigo Pinho para
não,
isso.
Repara uma coisa.
Se isso fosse verdade, era indiferente ser agora ou no final.
Mas ele já,
é um bom jogador, um bom avançado.
Mas ele já disse.
Estou a falar daquilo que tem vindo a público.
Sim, mas não,
que o Benfica
sim.
quer já o jogador. Que o Jorge Jesus tem feito pressão
não sei,
para
repara,
que o jogador venha já. Também convém aqui frisar
uma coisa. Acho que se faça
é um jogador que, tirando esta época, não tem números de golos muito apelativos.
Mas também não sei que necessidade tão urgente possa ter o Benfica nesta altura, o Jorge Jesus do
Rodrigo Pinho. Nós temos aqui falado daquilo que é, enfim, nossas opiniões, mais ou menos de acordo, ou menos... mais em desacordo, mas em relação ao Benfica é um bocado pacífico, em relação àquilo que o problema do Benfica não é os avançados, né? Temos fixado mais a questão no meio campo, algumas questões na defesa, sobretudo depois da lesão grave do André Almeida.
Tu és advogado, temos que falar sobre isso.
Em que sentido?
O Jesus diz que
Ah, não, não, sou, não sou formado em Direito, que é diferente. Que não tenho.
Eu não sou arquiteto.
Não é por aí. Não, eu estava-te a dizer que fala-se pouco nisso. Eu acho que a lesão do André Almeida, de facto, também é um ponto-chave dos desequilíbrios que o Benfica tem sentido nesta época, e até táticos e até mentais na questão tática, não é? Da questão do Jorge Jesus esquematizar a equipa. Porque perdeu ali uma referência de segurança que lhe dava a partir da defesa o André Almeida. Que o Gilberto não dá, porque é um jogador completamente distinto. Portanto, o Rodrigo Pinho não entra nesta lógica de contratações que o Benfica necessitava.
Terá sido uma contratação de oportunidade?
A teoria do Zé de que é para não ir para o Sporting, não sei. Não.
Eu não acredito que o Benfica fosse contratar o jogador só para evitar que o jogador...
Não é só por isso, mas é. Mas casa ali uma série de coisas, não é? Mata várias escolhas com uma só palavra, não é? Porque é um jogador interessante, é um jogador em fim de contrato, portanto, que vem a custo zero. E seria um bom reforço para o Sporting, sim. E tornaria as coisas mais difíceis, acredito. Tornaria as coisas mais difíceis para o Benfica, para o Porto.
E o PP vem para o Porto? Do Grêmio?
Não faço ideia se vem. Eu gostava que viesse, porque é um bom jogador, que viesse para um bom campeonato, para um campeonato, claro. Que viesse para qualquer equipa de Portugal, sim.
Não sei.
O jogador que tu já comparaste é Everton Cebolinha, dentro
são muito
estilo.
Parecidos. O estilo é quase igual.
Não tenho informação neste momento, acho que as coisas estão a ser negociadas, há algumas vantagens, algumas alguns argumentos que o Porto tem, como o facto da intervenção do Bertolucci, que é se calhar o principal empresário brasileiro neste momento, uma espécie de Jorge Mendes do Brasil, que está muito envolvido no negócio e consegue normalmente levá-los a bom porto.
Já trouxe bons jogadores para Portugal.
E já trouxe muito bons jogadores, sobretudo para o Benfica. Boa relação com o Benfica. E, portanto, isso é um bom argumento a favor do Porto. Agora, sabemos que o treinador está contra, que quer mantê-lo até o final da época. Sabemos como os brasileiros negociam. Portanto, muitas vezes dizem uma coisa em público que não é exatamente aquilo que depois acontece nas reuniões. Agora, sei que há muita vontade do Porto em que ele venha, isso sim.
E tu já disseste aqui uma coisa importante no anterior programa, que é, se o Sérgio Conceição tiver que escolher entre o Hulk e o PP, prefere o PP.
Acredito que sim. Embora, se calhar a ideia dos dois jogadores não será exatamente a mesma, como já dissemos, ou seja, não me parece que o objetivo por detrás de cada uma dessas possibilidades que fosse o mesmo.
O Porto que ganhou bem em Famalicão, por 4-1, vitória sem espinhas do Futebol Clube do Porto, uma exibição consistente, séria, da equipa de Sérgio Conceição, a abrir aqui boas perspectivas para os adeptos do Porto para o Clássico.
Sim, a equipa jogou bem, mas acho que um Famalicão a dar sensações muito preocupantes nesta altura, não é? Já referi a esta equipa...
Também apresentou um reforço importante hoje, o Craev...
Sim, vi agora há pouco.
O Famalicão está no último lugar do campeonato, embora seja importante dizer que o sétimo classificado, que é o Santa Clara, tem 15 pontos e o último, que é o Famalicão, tem 11 pontos. Ou seja, 4 pontos separam o 18º do sétimo. Portanto, ou seja, uma equipa rapidamente...
Mais de meio campeonato. Estás a tirar apenas 6 equipas dessa equação.
Estou a tirar
equipas
daqui Sporting, Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting de Braga, Passos de Ferreira e Vitória de Guimarães.
A partir do Santa Clara. São 4 pontos do sétimo ao último.
Sim, e Santa Clara inclusive.
Um nivelamento aqui por baixo, sem dúvida. Né? Não há outra forma de interpretar isso. Porque a proximidade é do último não, e não do que está acima. Mas perguntava-se em relação ao Famalicão, ao jogo do Porto com o Famalicão. Sim, o Famalicão dá sinais preocupantes, dá. Porque a equipa é toda nova, ficou apenas o Gustavo Assunção da época passada e, de facto, não está a conseguir... Aliás, o João Pedro agora tentou contra o Porto, aquilo que muitos tentam fazer contra o Porto, né? Jogar com 3 centrais, defesa a 5, tentar sair de vez em quando, 2 avançados na frente mais rápidos, mudou completamente o sistema.
Uhum. Aliás, há um momento curioso no jogo que relatámos em Famalicão. No final da partida, o Teófilo Fernando, o nosso repórter, disse que o Tony Martínez estava a cumprimentar os antigos companheiros de equipa, eu disse, ele tem que procurar
não, não,
bem porque
não, não,
porque não há muitos, não há muitos da época dele, ou de há uns meses atrás para
gostava,
ele, para o que temos agora, ele
sim.
não tem ali muitas caras conhecidas.
Aliás, perdeu outro há poucos dias, que foi para o Vitória de Guimarães.
Sim, também estranho.
Lameiras,
sim, bom jogador.
Uma excelente contratação para o Vitória.
Também acho.
Sim. Excelente contratação.
Admirou o Famalicão deixar agora sair o jogador. Mas enfim. Agora o Porto, nesse sentido, no que te dizia, faz uma exibição consistente. Eu acho que a equipa tem revelado... Repara, enfim, é sempre a mesma questão, não é? Que temos falado aqui várias vezes. É saber identificar os problemas. Né? E o Porto soube, desde o início da época, reconhecer que tinha problemas. O Benfica negou, foi negacionista, não é? Eu acho que esse aspecto é importante para crescer. E o Sérgio Conceição cresceu em cima disso. Acho que o meio campo está muito melhor. E quando o meio campo melhora...
E não é só... Eu acho que foi muito inteligente Nós tínhamos essa perplexidade do
Taremi.
Ele hoje explica, e acho que tem razão, que é, se calhar, se o tivesse posto naquela altura, se adaptasse, se tivesse insistido nele, ele não se tinha imposto como acabou por se impor.
E neste momento é um indiscutível.
E para mim, torna a equipa completamente diferente, mesmo em relação ao ano passado.
Classe.
É uma mais-valia.
Aliás, disse desde o início, acho que era um jogador completamente diferente dos outros, de qualidade,
sim,
técnica, visão de jogo. Agora, claro, necessitava de entrar na forma de jogar do Porto, que era a nível de perímetro, de agressividade.
Tem outra particularidade, e isto que eu vou dizer não gostaria de ser mal interpretado. É um jogador que saca bem faltas. Ou seja, não é que as faltas existam.
Sim.
Ele é muito inteligente na maneira como faz com que os adversários... façam falta sobre ele. Isso é, ele quer faltas dentro da área, naturalmente, quer faltas fora da área que originam livros perigosos.
Sim, joga muito bem, é um jogador inteligente a todos os níveis. E acho que combina bem também com a equipa, não é? Percebe a equipa, antes de olhar para o adversário, olha para a sua equipa, o que é muito importante na forma como joga em conjunto. Os jogadores que estão ao lado dele não fazem... O Marega não é, é um jogador completamente diferente dele. Quando tinhas Marega e Soares, não é que fossem parecidos ou iguais, mas ali, enfim, percebes o diálogo, não é? Contarei muito... Achávamos que o diálogo seria mais difícil, não é? Da maior parte destes jogadores protótipo de ponta de lança que o Sérgio tinha. E, portanto, o mérito do Sérgio Conceição foi esse, de facto. Agora, repara, eu acho que isto é um mérito treinador, mas também é um mérito jogador, não é? Porque também acredito que o Sérgio Conceição quisesse fazer o mesmo com o Filipe Anderson, por exemplo, que eu aqui assumi no início da época que seria, junto com o Cebolinha e até com o João Mário, das contratações mais interessantes.
Mas os treinadores também não têm nenhuma varinha de condão.
Não, é por isso que eu te digo, é importante para o treinador, mas também a vontade do jogador.
E, se calhar, o treinador pode querer muito, mas se o jogador não corresponder...
Sem
sobretudo
dúvida.
Sobretudo num estilo de futebol como este.
Claro.
Aquele estilo de futebol que exige, de facto, sacrifício ao jogador. Não é? E se o jogador não tiver... total disponibilidade, não basta ter 50% de disponibilidade, não basta correr 3 vezes e depois nas outras 3 esquecer-se, não é?
Sim.
Portanto, se não tiver isso, não acontece. Um jogador emprestado, ainda por cima um jogador que já conheceu campeonatos de mais alto nível, jogos de mais alto nível, se calhar não tem essa mentalidade, se calhar não está disponível para isso. Um jogador como o Taremi, para quem a transferência significou um degrau, não é uma subida.
Nunca
se calhar
sabe.
Tem outras possibilidades.
Sabe,
são coisas diferentes.
O melhor ponto de lança que o Benfica teve nos últimos 20 anos foi o Jonas, não é? E vinha de não dar no Valência, da Liga Espanhola, e chegou a Portugal e teve um nível altíssimo, não é? Que é uma coisa...
Como ele nunca tinha demonstrado, não é?
Sim, os jogadores são todos diferentes.
São todos diferentes.
A cabeça...
É o ser humano que está atrelado ao jogador de futebol, não é?
Claro, claro. E isso faz com que seja tudo muito diferente. Uma questão que me parece também importante é que eu acho que o Porto chega melhor ao Clássico. E isso acho que é uma unanimidade. O Porto chega melhor ao Clássico que o Benfica. Penso que é favorito para ganhar o Clássico. Aliás, eu penso que, já o disse aqui, eu penso que os jogos no Dragão entre Benfica e Futebol Clube do Porto não são jogos de 50-50. Nos últimos largos anos, os jogos no Dragão entre Benfica e Porto são jogos em que o Porto tem bem mais de 50% de hipóteses de ganhar o jogo.
Mas pelo alto risco, que o jogo obriga, e acho que tem mesmo que ser alto risco, porque as equipas têm mesmo que ganhar. Corremos o risco de que se torne um jogo partido, algo descontrolado, e aí não sei se podemos avaliar as equipas da mesma maneira.
Eu acho que aí acontece a mesma coisa que aconteceu na Supertaça. Tens a equipa que cola-se melhor a si própria, a ter superioridade, no caso do Porto.
Sim,
é?
De forma, portanto, clara na Supertaça.
Sim, mas na Supertaça...
Agora, aquilo que eu tenho...
Benfica na Supertaça não conseguiu criar situações...
João, a minha expectativa para o Clássico é muito simples. É perceber até que ponto o Benfica cresce para disputar o jogo com o Porto. E o resultado, claro. Portanto, porque neste momento a diferença é muito grande. e viu-se na Supertaça. O Porto está uma equipa consistente, está uma equipa equilibrada, que defende e ataca bem. O Benfica está uma equipa partida, que ataca com muitos jogadores, mas tem problemas a defender. É um jogo que o Tondela ganhou, mas podia ter-lhe empatado a poucos minutos do fim. O Vlaco Dimos faz uma defesa monstruosa.
Dava um igual.
E estamos a falar com o Tondela. Portanto, a equipa do Benfica neste momento é uma equipa partida do ponto de vista de consistência, até do seu meio campo, como já falamos. E, portanto, é perceber até que ponto no jogo no clássico vai crescer para um nível de competitividade capaz de defrontar este Porto, e depois o resultado, isso pode depender de um lance ao outro, como é evidente, mas ser capaz de discutir o jogo, porque a questão do Supertaça nem foi o resultado, foi o jogo em si, porque perder o jogo, enfim, fazia parte da lógica num Porto-Benfica, mas a forma como perdeu foi claríssima e deixa preocupado.
O que eu não estou a ver, até por ter acontecido a Supertaça da forma que aconteceu, o que eu não estou a ver é que o Jesus possa, por exemplo, ter aquele autismo que teve na segunda parte nesta situação. Ou seja, este Benfica terá que dar tudo, terá que dar absolutamente tudo. E, portanto, corremos o risco de ter de repente um Benfica super ofensivo, não é? E aí eu não sei se as circunstâncias do jogo são as mesmas.
Olha, que eu estou à espera isto.
Não digo no início do jogo, não.
Sim,
a determinada altura, porque terá que ser.
Não sei, eu acho que o Benfica não quer é perder o jogo neste momento. Eu acho que no momento
achas
em que
o empate,
está...
Não achas que o empate seria fatal para o Benfica neste momento?
Não, ficava com os mesmos pontos do Porto, não, nunca seria fatal.
Mas ficaria 6 pontos do primeiro lugar.
Se o Sporting ganhar, ficaria igual ao Porto.
Para o julgamento que já está a ser feito ao Jesus neste momento, não sei se não seria mesmo
no
caso de misericórdia.
Eu acho que seria no caso da derrota, no caso do empate. Não,
eu acho que o empate do Benfica compraria, eventualmente, esse resultado.
Eu acho que a derrota, eu acho que o controle de danos.
Porque o Benfica parte.
Controle de danos.
Mesmo ficando a 6 pontos do
primeiro lugar. Correndo esse risco. Porque acho que o Benfica parte neste momento. Exatamente. Eu acho que o Benfica parte numa desvantagem para este jogo, até do ponto de vista anímico e quase de receio do que pode dar a partida, que se conseguir sair vivo do Dragão.
É isso.
Penso
o empate,
para o Benfica
e o empate
é
sair vivo.
Sim, porque agora, mantém a igualdade pontual agora, com o grande
isto,
rival.
João,
e o Benfica e o Porto acham que o Sporting mais tarde ou mais cedo vai.
O que eu acho é que nesta altura, depois de tanta contestação que os Jorge Jesus têm sido alvo, é o momento de ele se assumir. Este é o jogo.
Consegues imaginar que equipa do Benfica é que vai entrar no Dragão? Qual é, por exemplo, o meio-campo do Benfica para este jogo?
Não, podemos especular sobre isso, mas se eu te disser Weigl, Tarabt, Pizzi. Não acho que vai andar muito longe daquilo que pode ser. Não?
Weigl, Tarabt, Pizzi com Rafa e Everton.
Sim, e um ponto de Darwin.
E o Darwin Núñez?
Não sei. Acho que pode ser por aí. Acho que ele tem que ter outra perspectiva do meio campo que não parece para um jogo destes, não é? Em relação àquilo que é o meio campo.
Mas há mais dúvidas relativamente ao 11 do Benfica que ao 11 do Porto.
Sim, agora.
O 11 do Porto pode ter Pepe. O Pepe já jogou este bocadinho em Famalicão, uns minutos.
Sim, mas isso é uma questão de um jogador ou outro. Estou a falar em questão da ideia de jogo, não é? Uhum. É mais isso que estamos em dúvida. Em relação ao Porto, não. Em relação ao Benfica, sim. Portanto, e acho que para colar a equipa, como te disse, e aumentar essa competitividade, é isso mesmo.
O Porto há uma dúvida inesperada, não é? Que é a questão do Manafá. Ter perdido o Manafá, e se o Nanu já será suficientemente confiável para um jogo destes. E pelo que tenho visto, não tenho a certeza disso.
Estava no lateral direito e lá está, volta ao mesmo. Né? Como neste Benfica, um jogador aparentemente banal, no sentido de não fazer parte das contratações faraónicas, era tão essencial como o André Almeida. Acho que, de facto, partiu-se ali uma pedra da mesa, não é? Que, de facto, desequilibrou a equipa toda. Ele nunca mais teve, nem não tem, nenhum jogador com aquelas características para jogar lateral direito. Não é, não é o Diogo Gonçalves nem o Gilberto. E o André Almeida dava-lhe uma consistência defensiva enorme. E até, quando subia com critério, perdeu um jogador muito importante.
O André Almeida.
Sim.
Zé, tu não achas que a presença de Pepe na defesa do Porto pode ajudar também o Nanu?
Para começar, está no lado contrário.
Sim, está do lado contrário, sim. Joga mais central sobre a esquerda. Mas o Pepe tem uma influência muito grande em toda a defesa do Porto. Em toda a forma de defender da equipa do Porto.
Sim, isso tem de certeza. Neste caso, as dúvidas que eu tenho sobre o Nanu são mais de... Sim, se calhar sim, se calhar em termos de disciplina, em termos de estar ali mais vigilante ao que ele possa fazer ou não, imagino que sim, porque de facto acho que é a grande falha do Nanu neste momento ainda é essa, ainda ser um jogador selvagem, digamos. Mas não é, o Manafá acho que é uma perda importante, até pelo que o Manafá faz no ataque neste momento e pela forma como... como o corredor direito o corredor direito do Porto é importante para a equipa, parece-me uma baixa não negligenciável, digamos.
Concordas, Luís?
Sim, concordo. Agora, repara uma coisa. Em relação ao processo ofensivo, não acho que a diferença seja muito significativa. Em relação ao processo defensivo, acho que sim, que já será mais significativo. A questão Manafá ou Nanu, não é? Porque o Manafá tem, de facto, adquirido rotinas de defesa antes de ser lateral, que são muito importantes na tal consistência que o Porto tem tido, adquirido, melhor dizendo, nos últimos tempos, a defender melhor. Que era essa a questão que se colocava. E, portanto, com o Nanu, defensivamente, acho que a equipa não estará tão segura.
Não temos falado aqui muito do Sporting de Braga, o Braga que ganhou, depois da derrota em Alvalade, ganhou ao Marítimo por 2-1, regresso às vitórias da equipa de Carlos Carvalhal, que pode também beneficiar do resultado que sair do Dragão. O Braga que joga em Passos de Ferreira.
Um belo jogo, Passos de Ferreira.
No sábado, sim. No dia seguinte.
Sim. Olhando a bela equipa do Pepa, não é?
Sim, sim. Passos de Ferreira está a fazer. Está a ser um bocadinho.
Está a jogar muito bem. Já ontem jogou muito bem.
A sensação do campeonato.
Não é? Já ontem jogou muito bem no Bolonenses. A equipa, de facto, está muito bem feita pelo Pepa. Acho que vai fazer um bom campeonato e vai se meter ali colada à luta pelo quinto lugar, na minha
E eu acho
opinião.
Que o Pepa também vai fazer uma excelente carreira como treinador.
Espero que sim, porque merece, por tudo aquilo que ele é, como pessoa e como profissional.
Ele já disse que e concordo totalmente com ele, que é muito melhor treinador do que aquilo que foi jogador.
Ah, isso não.
Porque ele também, como jogador...
Tirando o primeiro minuto, que entrou
sim,
com o Rio Ave.
Que entrou com o Rio Ave e marcou um gol com a camisola do Benfica no antigo Estádio da Luz.
Muito 90 e tal, não é?
Mas tirando isso, pouco mais fez na carreira dele.
Também não teve muita sorte com as lesões.
E ele também sim. Próprio diz que também cometeu erros.
Sim.
Enquanto
sim. Lá está.
Aquilo que deve ser a conduta de um jogador profissional e que ele próprio admite que não teve... Em sim. Determinados momentos não teve
uma
vida...
Isso tem piada, que isso é um ponto em comum com quase todos os jogadores que dão treinadores, que dizem sempre o mesmo, ou seja, a Conceição diz o mesmo...
O Sérgio atingiu um nível elevadíssimo.
Sim. Mas mesmo assim, mas diz o mesmo, diz que poderia ter sido muito melhor jogador, se tivesse sido mais cuidado com a alimentação, com as coisas...
Talvez.
E outro que diz isso...
O Sérgio foi um jogador de nível internacional.
Outro que diz isso é o Jorge Jesus, por exemplo, diz a mesma coisa, portanto...
Sim, mas...
Há uma série de treinadores que dizem
há uma coisa curiosa que tem a ver aqui com o Pepa. O Pepa era avançado, não há muita tradição de jogadores pontas de lança terem sido grandes treinadores. Pode haver um caso ou outro, assim como guarda-redes, também não há grande tradição de guarda-redes terem sido grandes treinadores, ao contrário, por exemplo, de médios centro,
estás a ser,
ou até defesas centrais.
Aqui,
eu penso que há aqui alguma lógica nisso, que é o defesa central e o médio centro são posições onde desde muito cedo em campo eles são obrigados a pensar o jogo.
Sim, claro.
Um extremo, um ponta de lança, não é tão obrigado a pensar o jogo.
Por isso é que, porque é que eu te digo que o futebol é dos médios, para mim. É exatamente por isso, porque são eles que pensam o jogo. São eles que têm o cérebro do jogo, organizar e criar ao mesmo tempo. E é ali que tu encontras, de facto, o tal coração da equipa. Mas repara, a questão é que muitas vezes nós falamos que aquele jogador é um prolongamento do treinador em campo. E estamos quase sempre a falar de médios, não é? Portanto, a todos os níveis. Portanto, e depois também o posicionamento em campo. Sendo médios até mais recuados, mais defensivos, veem o jogo de frente.
Uhum.
Eu acho que a questão é...
Aliás, para quando muitas vezes
é fazer perguntas, sabes?
Falamos com os jogadores, todos nós temos uma relação com alguns jogadores, alguns que deixaram de jogar, outros que ainda jogam, e há jogadores que nos dizem que tiveram colegas que jogavam como extremos, que nunca chegaram a perceber o jogo, faziam bem a tarefa que o treinador lhes pedia, mas não percebiam o jogo na sua globalidade.
Isso no meio campo
é impossível.
E no meio campo é quase impossível.
É perceber as várias opções que se tem quando se recebe a bola, as várias soluções que devem ter para a equipa, perceber os vários momentos do jogo, saber interpretar os sinais, de facto, ler o jogo, acho que é a frase que eu mais gosto, leitura de jogo. E é isso que esses médios dão às equipas, não é?
Mas estávamos a falar do Sporting de Braga e de um Braga que joga bem, que é uma das equipas que mais gosto de ver jogar.
A equipa tem já
uma
forma...
E daí pensarmos que o jogo em Passos de Ferreira pode ser, de facto, um grande jogo. Então, frente a frente, duas das equipas que melhor futebol praticam.
Dois bons treinadores, duas boas ideias de jogo. Isso não há dúvida nenhuma. Acho que o Braga tem um plantel fantástico para todos os níveis. Acho que refletiu-se ali um pouco a ausência do Paulinho. Não é a mesma coisa. O Schettino não deu. Depois entrou o Abel Ruiz. Mas, de facto, o Braga ali... precisava de um jogador que pudesse ter outro nível para entrar no, nas ausências do Paulinho.
Portanto... Olha, esse sim, o Paulinho é um jogador que eu acho que se um grande o contratar, é um jogador que, à partida, penso eu, faz logo a diferença.
Nós, há cabo bocado, falamos, começamos o programa a falar de um treinador que foi o treinador que trouxe o Paulinho para o Braga, que foi o Abel. E o Paulinho, quando chegou ao Braga, era a quarta ou quinta opção para jogar a ponta de lança.
Tinha vindo o Gil Vicente.
O Gil Vicente, onde jogava na ala direita, a fazer diagonais. Mas o Paulo, o Abel que treinava o Braga na equipa B, jogava contra o Gil todas as semanas. Não jogava todas as semanas, mas via todas as semanas o Gil, que era a equipa, também estava na segunda divisão. E quis o Paulinho. E pouca gente acreditou que, para que era o Paulinho. O Paulinho não era a opção. Era, estava, o Stolikovic estava à frente do Paulinho, por exemplo, que está agora a jogar no Forense. Uhum. E, portanto, e foi o Paulinho que mostrou logo uns treinos. O primeiro prémio que teve foi ser convocado logo para o primeiro jogo. E aos poucos foi crescendo. E, o Paulinho estava, é um jogador que estava a 29 anos, não é? Portanto, não é um miúdo, não é?
Claro,
portanto,
claro.
E chegou ao Braga também já feito. Portanto, pergunta-se, mas porquê não antes, não é? Porquê que o Paulinho mandou fazer antes, não é? Porquê que não atingiu este nível antes?
Há tantos casos assim, não é?
Exato. Portanto, e a verdade é que o Abel, foi a aposta que ele teve foi no Paulinho, e passados meia época, o Paulinho era o número um da equipa. O número um na posição do ponta-de-lança. E aqui isso é um grande mérito do jogador também, e do treinador, não é?
Que é o jogador com que o Rubén Amorim sonha, deseja tanto para o Sporting, e eu acho que de facto o Sporting com o Paulinho ganhava outra capacidade e outra força para poder ser campeão.
Também o Braga, visto a defesa do Braga sem Paulinho e com o Paulinho.
Ah, claro.
Mas acho que vai ser um amor platónico, não é?
Pode ser, acho que o Braga não pode fazer essa venda agora, mas o Sporting já disse isso, já disse a minha opinião.
Sim,
não é?
Sim, sim.
Ainda por cima, o Braga tem uma particularidade este ano, nós temos falado sobre isso, é que tem eleições. E as eleições no Braga nunca são tão pacíficas como se calhar as pessoas julgam. Pelos resultados e pela aura que o António Salvador tem, são bem mais complicadas. A contestação lá
embora as últimas eleições ele apanhou, acho que um bocadinho em baixa, não é?
Sim, é verdade. Mas há um debate a sério em Braga, não é?
Não, sempre houve. Braga foi sempre o local das grandes eleições.
Mas é verdade que o Braga ganhou o estatuto de quarto grande.
Desportivamente, sim.
Sim, mas isso não tem muito reflexo na não digo na contestação interna, mas pelo menos no debate interno não tem muito reflexo. Há sempre debate interno. Sempre.
Mas concordas com isto, Zé? O Braga não está ainda no patamar dos três grandes do futebol português, mas está mais perto, cada vez mais perto desse patamar, mas também já não está no patamar dos outros, ou seja, já está acima do patamar dos outros,
sim,
claramente.
Mas também nunca lá vai chegar. O Braga, nos últimos anos, o António Salvador fez sempre coisas muito surpreendentes. Quando estava em momentos de discussão de títulos importantes ainda, chegou a vender, lembro, João Pereira para o Sporting, normalmente até sempre para o Sporting, vender jogadores importantes, que estão a ser fundamentais na equipa, e chegar a já nem vendê-los a adversários diretos, até. Portanto, já fez isso muitas vezes.
Por isso é que eu acho que ele não pode fazer isto este ano.
Sim,
já fez numa altura em que o clube tinha menos suporte. Pronto,
exatamente.
Já
em algum ponto ele tem que parar com isso, porque lá está, se estás a falar de um quarto grande... isso não é o tipo de estratégia que um grande possa ter para com o outro, não é?
Sim.
Senão,
por
o tipo de
relacionamento
que podes ter, não é? Não te podes submeter, não podes estar constantemente a perder as tuas peças importantes dessa maneira.
Estamos mesmo no final do nosso Visão de Jogo, nesta versão que vai para o ar. Gostava só aqui de dois pontos, falarmos aqui do Moreirense, confirmou-se a ida do Vasco Seabra para o Moreirense.
Boa sorte para ele.
Com o primeiro jogo em casa frente ao Vitória de Guimarães, um empate a duas bolas num derby do Conselho de Guimarães.
E um pontapé de canto demorou 28 minutos a ser marcado.
Verdade, porque falhou a luz, já com o tempo esgotado, mas o Artur Soares Dias permitiu a marcação do pontapé.
Sabe o que é que eu achei estranho? E eu estava a pensar nisso.
E a luz foi abaixo, não é?
Não é isso. É não ter existido nada de estudado em 28 minutos para marcar o canto. Fez-me lembrar aquelas jogadas de basquetebol no último minuto em que há um lance livre.
Atenção, que o treinador do Vitória de Guimarães
meteu o Acaso.
Meteu o Acaso e não só, ele faz outra alteração. Agora não consigo.
Sim, mas eu imaginava, pensei.
Mas meteu pesos pesados para o jogo aéreo.
Sim, e foi mesmo isso. Mas eu imaginava que, enfim, rapidamente, quando é no basquetebol, muitas vezes, último minuto, um lance livre, paragem de tempo, uma jogada estudada de poucos segundos. E imaginei que dá muito tempo a pensar, quer dizer, ali pensar, embora o Vasco Seabra tem lá só 3 dias, não é? Mas mesmo os jogadores entre eles...
Até dá tempo para pensar e para a gente se esquecer do que pensou,
sim,
não é?
Sim, mas tens ali uma jogada estudada para marcar em 3 ou 4 toques, estás a perceber. Pode não dar certo, é lógico, mas provável que não dê. Mas ter algo de estudado. Não foi um canto marcado, bola para cima da área, dois saltos, as cabeçadas e acabou.
E o Pedro Cunha, Zé Manuel Ribeiro, que conseguiu uma vitória pelo Rio Ave, o técnico que veio da equipa B para o lugar de Mário Silva e que tinha perdido em Paços de Ferreira no primeiro jogo, também era complicado. O Paços de Ferreira, como já aqui dissemos, é uma das equipas que joga bem e era previsível que o Rio Ave tivesse muita dificuldade e teve e perdeu o jogo em Paços de Ferreira, mas na jornada seguinte 3-0 em casa ao Portimonense com o japonês Meshino em destaque na equipa do Rio Ave, uma vitória importante para o Pedro Cunha, que é um treinador que ainda não tem aquele estatuto que lhe permita ter dois ou três maus resultados e aguentar-se no lugar.
Sim, eu acho que o Rio Ave vai precisar muito de mercado, não é? O tal avançado, falou-se em alguém esta semana, estava a tentar lembrar.
Falou-se do Pedro Mendes, do Luís Filipe do Sporting.
Sim, do Luís Filipe, já tinha
falado.
Mas se falou de mais um jogador que agora não me lembro. Peço desculpa, teve uma branca. Precisa muito disso. Acho que o Rio Ave precisa de reforçar um pouco a equipa. Mas se calhar o objetivo que tem este ano é mesmo fazer uma época sossegada, não é?
Sim.
Instalar-se ali no meio da tabela e não ter transmissões, porque em termos de comparação eu comparo com o Vitória de Guimarães, se calhar até com o Paços de Ferreira, e acho que é uma equipa pior. Portanto, não, acho que tem menos capacidades e tem que ter objetivos condizentes, não é?
Meus caros, a luz não foi abaixo, mas esgotou-se o nosso tempo para este Visão de Jogo, versão que vai para o ar. Voltaremos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Vamos ficar aqui a falar um bocadinho ainda para o podcast do programa, até porque vamos ter jogos da Taça de Portugal. Hoje, daqui a bocadinho, com o Sporting a jogar nos Barreiros frente ao Marítimo, com um jogo com relato na TSF, com o relato do Bruno Cabral e os comentários do Manuel Costa Monteiro. E depois, amanhã, o Nacional Porto e o Estrela Benfica, o regresso do Jorge Jesus à Reboleira. Vamos ficar aqui a falar um bocadinho também sobre isso para o podcast. Meus caros, vamos então falar um bocadinho da Taça de Portugal. O Sporting joga na Madeira, continua na Madeira o Sporting, mas pelo menos na Choupana não entrou pela Madeira dentro, se fosse no jogo do campeonato, e vai tentar agora nos Barreiros ultrapassar também este adversário e carimbar o passaporte para a eliminatória seguinte da Taça de Portugal. Um Sporting que se pode ressentir um bocadinho do esforço do jogo na Choupana, com aquele relevado muito pesado para o jogo daqui a pouco nos Barreiros. O que é que vos parece?
Parece-me que, ao contrário das outras, dos rivais, não tem tanta margem para fazer aqui umas trocas e aliviar um pouco as cargas, não é? Acho que é a grande diferença que tem para os outros dois. E, portanto, como se nós sempre dissemos, esta fase, este mês inteiro, não é só... também depende da forma como chegar ao fim do mês. É muito importante para o Sporting e vai dizer muita coisa sobre o que será o resto da época.
Acho que...
se calhar não imediatamente agora, mas esses efeitos vão-se fazer sentir, né? Que seja daqui a uma semana, daqui a
duas. Estás a falar numa questão física, não é? Quer dizer, eu acho que este jogo coloca-se mais em relação a isso, porque esta equipa do Marítimo não me agrada muito, sinceramente. Não é uma equipa que... Não, acho que o Milton mesmo sempre está ligado a um esforço e que a equipa joga um bocadinho diferente em relação ao Lito, que isto é que tem um bocadinho mais o bloco mais subido, mas a equipa tem... acho que bastante qualidade dos jogadores. Então, em Braga, agora viu-se em Rodrigo Pinho a diferença que foi até em termos de finalização, porque teve as suas oportunidades. E, portanto, eu acho que um bom Sporting, novamente, ao seu nível, tem este jogo para ganhar. Agora, estes jogos da Taça não é a questão de serem muito diferentes do campeonato, porque não existirem pontos. Mas dão às equipas, às vezes, coisas que elas não têm, no sentido de poderem arriscar muito ofensivamente, ou mais ofensivamente, do que no campeonato. E eu acho que este Marítimo hoje pode ser um bocadinho diferente em relação a isso. Porque não ser aquela equipa que, se jogasse em casa um jogo para o campeonato com o Sporting, fosse uma equipa mais de contenção, aguentasse 0-0, para o campeonato possa ser uma equipa mais agressiva a atacar e mais perigosa. E nesse sentido, com o Rodrigo Pinho ainda, não é?
Uhum.
E nesse sentido poder surpreender. Portanto, eu acho que é um jogo interessante a esse nível, mas eu que te dizia há pouco, eu acho que estes três jogos são muito importantes para ver essa dimensão do Sporting de jogar em curto espaço de tempo de jogos ver, consecutivos.
E vamos a ver se o Rubem Mourinho não tentará fazer crescer o plantel, ou seja, lançar
entre
dois,
o Tabata,
três jogadores ali,
um central,
para ver se alarga um bocadinho
Cabral,
as opções.
Exemplo, não é?
Sim, o Giovanni é um jogador que pode ser útil nesta fase da época. Esta fase de inverno, de jogos mais, com terrenos mais difíceis, um jogador mais corpulento, não é? Para jogar como 9 do que o Sporar, não é? E portanto pode ser uma boa opção para esta fase para o Sporting, dentro daquilo que é este plantel do Sporting. Mas repara, quando tu dizes que o Giovanni pode ser um reforço, portanto, estás a ver de facto que o Rubén Amorim tem um trabalho enorme, não é?
Para e daí o mérito do Ruben Amorim, sim, de estar a conseguir fazer desta equipa espremer o sumo todo da laranja, não é?
Sim, mas apesar de tudo, o 11 principal é muito bom.
O 11, é?
O 11 principal é muito bom. As contratações foram muito boas e aquele 11 inicial consegue ser muito, muito bom. Não é? Sobretudo três contratações, para mim, foram...
O Nuno Santos,
Namus, o Pedro, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e o Porro. O Pedro Porro.
Foram... E o guarda-redes também.
E o Adam.
O guarda, sim, sim, também.
Ou seja,
também.
Quatro.
Também. Portanto, foram ali Namus, acertaram muito bem. Embora eu gostasse do Max o ano passado, atenção. Não vi nada de...
Sim, mas este dá-lhe mais consistência, mais confiança. Sim, para
mais e sobretudo mais experiência, mais que percebe disso, não é?
E depois o Sporting ter o mérito também de ter formado um excelente lateral esquerdo. Aqui falámos muitas vezes.
Sim.
É verdade.
Sem dúvida.
O lateral esquerdo que eu penso que brevemente estará na seleção principal de Portugal.
Sim, tem que gerir melhor o esforço em alguns momentos, aquilo que me parece também. Aquilo que está ali com questões musculares depois. Sim, mas acho que terá a sua oportunidade na seleção, isso não, sem dúvida.
É, vocês tocámos aqui num ponto que é importante, não tem sido muitas vezes referenciado, uma outra vez aqui no programa já falámos disso, que é a contratação do António Adan, deste guarda-redes. Um guarda-redes que tem dado pontos ao Sporting.
Tem tido os seus momentos, também outros em que não teve tão bem, ou, por exemplo, em Famalicão não teve tão bem, não é? E o Sporting perdeu pontos aí, faz parte, não é?
E foi contestado.
Não é? Faz
Aliás,
parte.
É uma das grandes vantagens, toda a gente tem falado nisso, do Sporting não ter público neste momento. E se calhar era um dos problemas do Sporting, se calhar um incidente daqueles fazia-se imediatamente pagar no jogo a seguir em Alvalade e assim isso não acontece.
Essa, eu acho que há um jogo ali chave para o Sporting nesta época que é o jogo com Gil, né, com o Gil Vicente, que está a perder por 1-0 ali até 3, 4 minutos do fim, 5, 6, não te consigo, 8 minutos, né, por aí, em casa. Estamos ali na quinta jornada, sim, que é o jogo em atraso da primeira que sim, fica sim. Para... O Sporting ainda está a nascer, ainda está em embrião, não é? Ainda está ali na... E, de facto, aquele jogo, com essa contestação toda que tem existido à direção...
O que tu queres dizer é que qualquer geada pode...
Não, naquela altura.
Eu acho que aquele jogo, naquela altura, a perder em zero... E o jogo estava a perder bem. Que o Gil até estava, de facto, estava melhor no jogo todo. Naquela altura, em Alvalade, contestação que já existia, ao minuto 80, estar a perder 1-0, de facto, os jogadores que ainda estavam lá com a subida delas monstras, isso podia, de facto, inibi-los ainda mais, ou precipitá-los ainda mais nas jogadas e errarem. A verdade é que a equipa manteve uma serenidade e ganhou o jogo e deu a volta. E ganhou por 2-1. E a partir daí criou-se a teoria, que eu acho que tem alguma sustentação, de que esta equipa beneficia de não ter público nos estádios. Eu não tenho isso como um dado adquirido, nem tenho uma tese sobre isso. Porque, isso
eu, penso
seria,
que esta equipa,
porque eu acho que isso seria, desculpa,
esta
João,
equipa beneficia muito a ter o Ruben Amorim.
Deixa-me dizer isto, João, deixa-me só dizer, porque acho que seria, esta tese a vingar seria o absurdo, não é? Quer dizer, uma equipa beneficiada não ter ninguém num estádio, quer dizer, não, repara, mas eu percebo a lógica de libertar mentalmente a equipa. Agora, isto é um problema dentro do Sporting.
Tens que usar um silogismo, não é? O Sporting é conhecido por despedir treinadores, por correr com presidentes. A única coisa que há em comum a todos estes fracassos do Sporting ao longo dos anos todos são os sportinguistas. Não, é, não foi o mesmo treinador. Não foram. E o Pedro Paulinho, a menos que a culpa seja do Paulinho.
Não é isso, na certeza que não é.
Mas eu penso que a grande vantagem do Sporting é, de facto, ter contratado este treinador.
Não, e as contratações foram boas.
As contratações são feitas com a indicação do Ruben Amorim.
Sem dúvida.
Tem a ver uma coisa com a outra. Uma coisa está relacionada com a outra.
Sim, mas também, repara, o Ruben Amorim já chegou a época passada e foi atacado. Quando perdeu o terceiro lugar para o Braga. E perdeu de forma incrível, né, quando teve uma vantagem enorme. E perdeu empatando em casa com a Vitória de Setúbal. Perdeu empatando fora... Perdendo fora depois com o Benfica, o jogo decisivo, quando o Benfica já não jogava nada. E, portanto, perdeu entrada direta na Liga Europa, o que era muito dinheiro para o Sporting. E, portanto, repara, tudo isto já seriam sinais que levaria a uma contestação grande. E todo este cenário que se envolveu esta época permitiu continuar a trabalhar. A persistência também do presidente é importante, o treinador também é importante. Estamos apenas no início ainda.
Vamos avançar para os jogos da Taça de Portugal, mas de amanhã, com o Porto a jogar na Choupana com o Nacional da Madeira e o Benfica a jogar na Reboleira, frente ao Estrela, o regresso do Jorge Jesus à Reboleira. É um jogo especial para o Jorge Jesus, certamente.
É, em primeiro lugar, embora este Estrela...
Aliás, a imagem do Jorge Jesus está pintada.
E a do Fernando Santos lá da
Liga. E a do Fernando Santos ali numa determinada zona do estádio da Reboleira.
Não, no balneário mesmo.
Sim.
Penso que é o balneário da equipa da casa, né? Que será isso, né?
É o que faz sentido.
Penso, este Estrela já não é bem o mesmo Estrela, não é? Portanto, sabemos que isto é uma refundação.
Nem sequer é o mesmo clube.
nem ao mesmo clube, não é? Portanto, eles dizem mesmo nascidos em 1932, acho eu, e renascidos em 2020. Mas não é o mesmo clube, não é? É uma fusão, não é?
Mas pelo menos regressou. Não é? Houve aqui um período de céu nublado, mas
sobretudo
a estrela
regressa, voltou. Regressa ali o estádio, não é? O estádio Zé Gomes, aquele ambiente da Reboleira, portanto, da Amadora. Portanto, e acho que...
Grande formação.
De formação, que é um local de futebol, que se respira futebol, aquela zona toda, né? Todos nós conhecíamos aquilo de estar ali à volta, naqueles restaurantes, naqueles cafés, naqueles cafezinhos, né? Antes dos jogos. Faz-me sentir voltar aos anos 90 ali, né? De ver tantos jogos naquela altura do Estrela, e portanto acho que esse aspecto é que é o mais importante. Não vai ter público, né? Mas aquele estádio, já estava a ver ontem, o estádio está talvez composto. Os balneários continuam no mesmo sítio, portanto, das mesmas entradas, né? Mas está interessante e acho que são novos tempos, né? Não é o mesmo clube, como o Zé estava a dizer, mas está ali um pouco da alma do antigo estádio.
E vocês, né, acham que o Jorge Jesus e o Sérgio Conceição, no jogo com o Nacional, vão fazer muitas alterações para gerir o plantel, a pensar também já no jogo da próxima sexta-feira no Dragão?
O Porto já fez uma, que foi deixar uma Bemba em casa, apesar de não estar lesionado, nem no boletim clínico, portanto, claramente é para poupar, não é? E tem sido o jogador, até acho que é o jogador mais utilizado desta época.
Existe mais margem para o Jorge Jesus fazer isso do que o Sérgio Conceição, em tese, não é? Olhando os adversários, não é? O sorteio para o Porto coloca-lhe um adversário mais exigente, a todos os níveis. Portanto, se fizer essas poupanças que tu dizes, corre riscos de poder perder a eliminatória. Portanto, o que não quer dizer que o Nacional seja capaz de discutir a eliminatória com a equipa principal do
e
Porto.
E a Taça,
claro,
de Portugal, convém recordar que é o segundo troféu mais importante.
Sim. Embora haja sempre alguma margem, não é? Pode sempre... Pode arriscar poupar um Marega de início, eventualmente. Sim. Pode poupar um Corona e lançar um Luís Dias.
Sim, mas portanto, uma coisa é poupar um ou dois. Outra coisa é fazer uma redução na equipa.
Ali, isso não faz. Acho que ali várias posições que tu percebes que podem, de facto, Corona, Luís Dias, aquilo anda na mesma, não é? A questão do ponta-de-lança, do modo de jogar um Marega, poder dar aqui minutos. O António Martínez, que não me está a convencer, claramente, a nível de equipa grande. Está a confirmar até agora as minhas suspeitas. Espero que me desminta e que se confirme um jogador de equipa grande. Mas, nesta altura, eu acho que este jogo pode ser indicado para isso. Até porque tens o clássico a seguir, não é? Embora... E repara, um treinador, é o que eu digo, não joga dois jogos ao mesmo tempo, mas tem que pensar dois jogos ao mesmo tempo. Isso, mesmo que diga que não. Portanto, isso... é um dos casos que se aplica ao Sérgio Conceição, como se aplica ao Ruben Amorim. Aos Jorge Jesus também, embora o jogo da Amadora dá mais margem para mexer na equipa.
Estamos mesmo na reta final do nosso Visão de Jogo. Gostava de vos falar também sobre os números alarmantes da Covid-19, da pandemia, e se vocês pensam que existe aqui alguma margem para as competições profissionais, para os campeonatos profissionais pararem. O que é que vocês pensam?
Seria uma estupidez completa, sinceramente, porque é um setor que não é de risco. Neste momento tem um sistema, pelo menos o futebol profissional, tem um sistema que está imposto. Tem havido casos, sim, mas não houve mortes, nem sequer internamento, não houve nada de grave até este momento. Portanto, eu não vejo razão nenhuma, ainda por cima, quando o confinamento do resto da sociedade, digamos, vai evitar esses contactos e vai tornar ainda inferiores os riscos, não é? Não vejo necessidade de fazer isso. Portanto, seria afetar economicamente uma área que já está muito afetada, não é? Sem nenhuma necessidade, não é? Um restaurante, ainda podes dizer, bem, um restaurante, de facto, há aqui um risco grande, pronto. Agora, no futebol isso não existe, portanto, não muda nada, ou muda muito pouca coisa que tu fez do futebol.
Luís?
Sim, penso que sim. Eu penso que, enfim, não sou especialista, como é evidente, em pandemias, nem em fontes de contágio, nem... Mas agora, eu acho que a questão...
Agora é que foi uma desilusão, porque nós pensávamos que era especialista e...
Não.
Tu és advogado, podes opinar sobre tudo.
Jorge, ele dizia que há advogados arquitetos a falar de futebol. Tem razão, de facto, é uma coisa.
Mas... Tem razão?
Tem toda a razão.
Tu também és um segregacionista do... Não é possível.
Ah, não é por aí, não. Podem falar agora, não podem falar naquele contexto. Ou naquela autoridade. Não, o que eu acho é que... Agora, eu acho que a questão é é mais social em relação ao problema que nós estamos a atravessar em relação ao incremento brutal do contágio. É nos contactos sociais que temos. Não parece que seja nos laborais. Pelo menos, grosso uhum. modo. E neste componente de uma atividade desportiva, muito menos. Portanto, não se coloca a questão do público nos estádios, essa está fora de questão e, portanto, não me parece que faz... Lá está áreas de risco.
Sim, essa questão do público nos estádios parece estar completamente afastada.
Nesta fase não faz sentido.
Não. Portanto, não é uma área de risco.
Se não houve até agora, não.
Embora nós, em Inglaterra, por exemplo, a situação é alarmante e tínhamos visto no jogo da taça do Marine Tottenham,
alguns estavam em casa. Aquilo era uma equipe da 8ª divisão que tinha as casas à volta. Marine.
3 golos do Carlos Vinícius nesse jogo.
Sim, mas havia gente na bancada. Havia muitas pessoas na bancada, nem percebi muito bem.
Estão em casa, passam para lá. Aqueles são quintais que estão juntos ao estádio. Jardins.
Sim, mas continua a ser proibido.
Sim, as pessoas passam. Estar em casa, estar no estádio é a mesma coisa.
Em Famalicão também havia, numa varanda.
Isso é como a casa do Zé Mota em Passos de Ferreira.
Eu não compro isso. Aparentava o treino.
Na varanda havia gente a ver o jogo.
Ali, na varanda ali, naqueles prédios à volta do estádio de Famalicão. O Mourinho estava a orientar a equipa. Atrás estavam duas senhoras, ou três, né, que estavam ali, estavam nas suas casas, e estavam a ver o jogo também no quintal. A rede era a mesma, a que separava o quintal da casa do estádio. Portanto, havia público. E o Mourinho ali orientar a equipa. Isto é que é espírito de taça.
Vamos voltar na próxima segunda-feira, já com o resultado do clássico entre Porto e Benfica. Jogo na sexta-feira. Também na sexta-feira, para acompanhar esse Sporting Rio Ave, antes do Porto-Benfica. E depois, no sábado, um jogo também de grande expectativa, com o Braga a jogar em Passos de Ferreira. O João Vieira, mais uma vez, esteve no vídeo do Visão de Jogo esta tarde e esta noite também já, com o Joaquim Pedro no controle de áudio do Visão de Jogo, José Manuel Ribeiro, diretor do jornal O Jogo, Luís Freitas Lobo, não é diretor, mas é quase dono disto tudo.
Não.
Arquiduque.
Isso é que não sou de certeza.
Voltamos.
Arquiduque. O arquiduque.
Do Mindelo. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.